Perdeu. Tá gravando? Boa noite a todos. Estamos iniciando a 19ª audiência pública do ano 2009. Várias audiências. Com a presença aqui, convido o vice-presidente da casa, Luiz Gonzaga, para compor a mesa. Convidar também o vereador Leonardo Barbosa para fazer assento no seu lugar. Fizemos já 19, essa é a 19ª audiência pública só esse ano. E teremos uma ação inédita hoje na casa de fazer duas audiências públicas no mesmo dia, tendo em vista aí as várias atividades que a Câmara vem realizando. Eu convido a secretária Miriam. Como é que é o seu nome?
Assunção e Lima.
Miriam Assunção e Lima. Secretária de Planejamento e Gestão, que vem nessa audiência apresentar e falar sobre o projeto de lei do orçamento anual do município de Ouro Preto para exercício de 2010.
Tá.
Recebo também a carta da vereadora Regina Braga, justifica sua ausência nessa audiência pública por estar fazendo um curso em Belo Horizonte e aproveita a oportunidade para enfatizar seu apoio junto às decisões que favoreçam as classes menos favorecidas de nosso município. O registro da vereadora Regina Braga. Então nós vamos dar a palavra para a secretária. 20 minutos, secretário, suficiente?
20 minutos.
Peço que marque o tempo.
A gente não vai ter a audiência da próxima audiência, né? Porque a próxima audiência é uma audiência que vai encher, acredito, essa casa um pouco mais. Mas eu acredito que para o ano que vem, quando a gente estiver discutindo orçamento, talvez a gente tenha um quórum maior. A lógica do orçamento desse ano, né? Porque o plano plurianual, que é o que vai nos balizar a partir do ano que vem, ele é uma exigência constitucional. E ele começou... É tão engraçado, tão pouquinho que eu vou ver para onde... Tem problema de ficar de costa para vocês? Pode ficar para cá mesmo?
Pode.
Tá? Eu vou ficar meio de lado aqui.
Pode ficar à vontade.
Tá. E ele começou... A ideia do plano plurianual é para que a gente não tivesse interrupção, principalmente nas obras. Teve um escândalo, principalmente naquelas... final da década de 70, meio da década de 80, que um começava uma ponte e o outro ganhava de outro partido e não continuava com a ponte. Então, o PPA ele vem para cobrir esses quatro buracos. Tanto que esse ano a gente trabalhou com o PPA que veio do outro, né, do último governo do Dr. Ângelo. No PPA, a gente tem diretriz, objetivo e metas da administração. Então, na verdade... Mais do que preocupar com os números, o PPA ele é muito mais o que a gente diria qualitativo. Quando você quer ver qualidade, o que vai ser feito, a meta, se vai atingir, o que a gente vai fazer, a gente olha pelo PPA. Ele tem todos os programas que tanto o executivo quanto o legislativo vai executar nos próximos 4 anos. Seja de investimento, né, que é o de capital, ou de atividade contínua, que são os das despesas correntes. O plano plurianual, ele desdobra, né? Ele dá origem à lei de diretrizes orçamentárias, que é a base para que a gente faça a lei orçamentária anual. Então, a partir de um plano, eu não fiz ali, mas... Oi? Ele gera, na verdade, 8 filhinhos, porque ele gera 4 leis de diretrizes orçamentárias e 4 leis orçamentárias anuais, né? Depois dele. Vamos lá. Bem, a gente... está trabalhando na prefeitura, não em cima dos números, mas na metodologia, para a gente se familiarizar com essa questão do orçamento, já tem um tempo. Então, nós começamos tentando fazer um diagnóstico, onde que a gente estava, como que estava a prefeitura, o que a gente tinha de ponto forte, ponto fraco, oportunidades, enfim, aplicando uma matriz que se chama SWOT. Aí, depois, a partir disso, a gente colocou aonde que a gente queria chegar, que é a nossa visão, e que balizou todo o PPA, e como a gente vai fazer para atingir os objetivos que a gente traçou, tá? Bem, a partir disso daí, nós traçamos 5 diretrizes com o que a gente elencou, do que a gente tem de ameaça e de oportunidade. Uma diretriz é atendimento ao público, outro é a mudança dos eixos de desenvolvimento do município, outra é a gente precisa melhorar a equidade entre os distritos, ou seja, né, dar uma maior igualdade. O outro é o município se tornar referência em cultura e turismo. E o outro é que as crianças, adolescentes e jovens sejam instruídos, saudáveis e qualificados. Então, nós vamos trabalhar nesses 5 eixos durante 4 anos, que esse é o objetivo do PPA que a gente está apresentando. Vamos lá. Bem, então, só para entender o que está dentro da diretriz de atendimento ao cidadão. A gente pensa que, no atendimento ao cidadão, a gente precisa melhorar e ampliar o atendimento ao cidadão por meio da oferta de serviços públicos de excelência. Então, a gente precisa melhorar a prestação de serviços na prefeitura, principalmente na área de infraestrutura, transporte e habitação. Então, nossos recursos eles vão estar principalmente canalizados para infra, transporte e habitação. Nos eixos de desenvolvimento, a gente está pensando em diversificar e ampliar o setor produtivo, ou seja, a gente sair um pouco da dependência do minério, a partir de novos eixos de desenvolvimento que vão ser prioritariamente o turismo e a tecnologia. A partir do ano que vem, já janeiro do ano que vem, nós já estamos trabalhando dentro dessa lógica. Bem, a questão da equidade entre os distritos. A gente está trabalhando, esse é um trabalho assim, até porque a gente tem ido muito nos distritos e a gente tem visto isso, a gente precisa realmente fazer um trabalho sério para reduzir as desigualdades distritais com políticas públicas para a gente tentar integrar o município. Ou seja, a gente não pode ficar pensando, né, só na sede, a gente tem que começar a enxergar um pouco mais os distritos. Moram pessoas e elas têm... Moram ouropretanos. Exatamente. O município ser referência em cultura e turismo. Essa ideia é porque tanto a Copa de 2014 quanto a Olimpíada, eles vão estar investindo muito recurso em turismo. E a gente quer aproveitar esse recurso do turismo, aproveitando o potencial de cultura que a gente tem aqui em Ouro Preto. Então, a gente vai estar fazendo isso. Depois, se quiser falar, que eu deixo. Crianças, adolescentes e jovens instruídos, saudáveis e qualificados. A gente está pensando em organizar, porque hoje o que é que acontece? Tem, inclusive, até no mesmo local, eu discutia isso com o presidente, que a gente está pensando em colocar todo mundo no mesmo local, que vai ser o portal da juventude, a educação, a assistência social, que tem ações mais voltadas para esse público, né? Para a gente não ficar sobrepondo essas atividades que são feitas para crianças, adolescentes e jovens. Bem, então, aí, as 5 diretrizes, elas se desdobraram em 100 programas e cada programa tem um número diverso aí de ações. Só esse modelo que a gente está adotando, esse modelo de gestão, que é o modelo de gestão por resultado, ele vai ligar as diretrizes a 16 programas estratégicos. Esses programas que são estratégicos, eles vão ser o seguinte, eles vão ser os nossos programas prioritários. Então, se houver, igual aconteceu esse ano, contingenciamento de 25%, esses programas não podem, a gente não pode mexer no dinheiro desses programas. Vamos lá, Gu. Então, a gente tem, no atendimento a cidadão, a gente tem o Ouro Preto Digital. A gente tem a gestão do sistema de transporte e trânsito, um teto é tudo, a infraestrutura urbana, o saneamento básico, apoio e gestão dos resíduos sólidos. Então, isso está no atendimento ao cidadão. São 6 programas. Nos eixos de desenvolvimento, nós temos 3. Valorização e requalificação das áreas urbanas, política de trabalho, emprego e renda e fomento turístico. Na equidade entre os distritos, a gente acredita que várias outras coisas vão estar ajudando os distritos, mas principalmente nós estamos precisando, né, da eletrificação rural. Vamos trabalhar tanto rural e urbana e também as estradas municipais e as estradas vicinais. Esse ano a gente já está fazendo um trabalho um pouco melhorado, a gente já está compactando, nós não estamos só cascalhando, nós estamos cascalhando e compactando. Então eu falei com o Júlio que a gente já conseguiu dar um passo a mais, porque ano passado não estava compactando. Já estamos começando, já tem algumas estradas. Eu posso depois me informar, porque não é do... Hoje eu passei pela estrada, que também é usada pela Gerdau, talvez por isso, mas ela está muito legal, Engenheiro Correia e Miguel Burnier. Aquela está legal. Eu fui ao salto domingo, estava bem boa também, e O salto, eu desci do salto, eu desci por Lavras Novas. Eu desci Lavras Novas, salto, estava bom. De onde?
Santa Rita.
Ah, tá. Santa Rita. Tá. Esse lado eu só fui. Tá. Eu não fui lá. Fui em Mata dos Palmeiras. Mas já tem mais tempo. Município, estava no sol. Município referência em cultura e turismo. Aí, ah, já falei desse. Então, preservação e valorização do patrimônio histórico e cultural. É, promoção cultural e difusão cultural. E o último, eu já falei, né, do Portal da Juventude, e a gente vai começar aí um trabalho dessa questão do esporte na escola, mas não só o esporte na escola, a gente vai começar agora a trabalhar com esporte de rendimento, considerando que a gente vai começar pela escola a selecionar os atletas que têm índice de competição para poder investir nesses atletas aqui de Ouro Preto. A partir daí, a gente tem dois tipos de programas. Os que são vinculados, que são alguns ligados aos estratégicos, são mais ou menos uns 40, e o restante que são específicos. Esses outros são apoio à administração, que é onde a gente vai pagar pessoal, onde a gente vai comprar material de limpeza, que é realmente do funcionamento da máquina. A ideia, e a gente está trabalhando isso com todos os diretores, todos os secretários, superintendentes e diretores, a ideia é que cada projeto, cada programa, ele vai ter um gestor. Então, cada programa vai ter um gestor para facilitar, inclusive, o acompanhamento. Por exemplo, quando perguntar da estrada tal, tem um gestor para estradas. Uma pessoa que vai só fazer, acompanhar isso daí. Até para facilitar também um pouco a vida dos secretários, porque às vezes eles ficam muito atribulados. No início, janeiro e fevereiro, a gente vai fazer sem ser público, mas a partir de março, nós já vamos colocar o PPA, depois que ele for votado, e o orçamento, a gente já vai colocar no site da Câmara, no site da Prefeitura. E ano que vem, a gente vai fazer a prestação essa que eu venho aqui fazer, já vamos fazer no site também, tá? Para a gente fazer uma reflexão se isso está atendendo ou não as condições de vida. Mais um sim?
9.
Ah, eu tenho 9? Ah, que bom. Então, vamos lá. Porque às vezes as pessoas não sabem o que é... O Flávio me pediu muito sobre isso. O que era receita e o que era despesa. Então, receita é tudo que entra de recurso que o Estado, ali eu coloquei o Estado, mas é o município, utiliza para financiar seus gastos. Essa receita, ela é corrente quando ela é gerada pelo poder de tributar que o Estado tem. Então, aí cada nível, né, cada esfera governamental tem tributos, esses tributos existe uma forma deles serem distribuídos, alguns tributos são próprios, uns são só da União, outros só do Estado, outros só do município, outros se dividem, mas essa é a receita corrente, ou seja, é a nossa grande receita. A receita de capital, ela é superávit, ou seja, dinheiro que sobrou de um exercício para o outro, ou empréstimo, ou venda de bens. Nós vamos fazer um leilão agora da Prefeitura também, tentando primeiro melhorar a receita, mas também dispor de bens que estão lá perdendo e às vezes vai ficando cada vez pior. A gente está prevendo para 2010 uma receita de 185 milhões de reais, sendo que dessa receita, 166 milhões são para receita corrente e 35 são para receita de capital. Então, uma coisa que a gente vai ter que começar a discutir, eu fico muito feliz quando os vereadores estão estudando mais, as pessoas também lá no Executivo mais participativas, é que quanto melhor a gente gerir a receita corrente, mais sobra dinheiro para a gente na receita de capital, ou seja, mais investimento a gente pode fazer. Nessas receitas aí, eu tenho que fazer uma dedução, que é o dinheiro do Fundeb, que está previsto para 17 milhões em 2010. As despesas, a gente tem da mesma forma, despesa corrente e despesa de capital. Então, a gente tem ali de despesa corrente, a gente está esperando, né, uma entrada de 35 milhões de captação de convênios, transferências da União, para que a gente continue as nossas obras, enfim, que já está nesse orçamento, está passando para o ano que vem. A dívida, esse é um empréstimo que a gente tem. Ouro Preto tem um luxo de ser um município que é muito, as finanças são muito enxutas, então quase a gente não tem dívida, a gente deve 2 milhões, isso é muito pouco.
Que dívida é essa, doutor?
foi Pemate e Soma, que foi feito, se eu não me engano, em 2006. É para aquisição e modernização do sistema fazendário, e o Soma foi compra de equipamento para lavoura. É uma patroa, alguma coisa nesse sentido. É. Isso, exatamente. São essas duas dúvidas. Vamos lá. A gente previu 27% do orçamento com a educação, mas a gente está tentando enxugar, já falando isso com a secretária, e ela vai ter que nos ajudar muito. A despesa, porque o limite constitucional é 25%, a gente esse ano está operando com 26,7%, mais ou menos. A gente tem uma despesa com saúde de 17%, está previsto de 17%, esse ano a gente está com 20%. E a despesa de pessoal, ela está com 40, 31, mas a gente não previu no orçamento o aumento de 6%, que é um aumento que deve ser negociado a partir de maio. Como a gente tem 30% de limite de suplementação, a gente não previu o aumento para não ampliar ainda mais essa questão com o pessoal. Eu acho que... só para você ter uma ideia, os grandes projetos que a gente tem... Primeiro deles, né, a ampliação, construção e ampliação do esgoto. A gente vai estar investindo 9 milhões. A construção da Delphi também com 9 milhões. As unidades habitacionais, 5 milhões. Agora aí, gente, tem só o recurso que o município vai estar utilizando, tá? Obras e instalações do SUS são as reformas dos postos, 4 milhões e 500. A informatização do SUS, 3 milhões e 163, esse número está errado. Ele, na verdade, não é 3 milhões, é 1 milhão e 633. Complexo da Água Limpa, 3 milhões. A Praça do Artesão, aí, vamos ver, quem viver verá. A Praça do Artesão, 2.844. O projeto Ouro Preto Digital, 2 milhões e 600. Esse projeto é muito interessante. A gente vai estar informatizando, inclusive, os distritos, esses distritos mais longínquos. Hoje a gente esteve conversando com a Gerdau e a gente sentiu que eles estão dispostos a nos ajudar, inclusive, nisso daí, a levar a internet, a melhorar essa questão lá. E para a gente aqui, nós estamos agora colocando todas as secretarias interligadas umas às outras e a gente vai trabalhar agora com relatórios gerenciais. Construção e ampliação do ensino fundamental, que são as reformas, né, das escolas, tem muita escola, por exemplo, CAI, que esse ano realmente vai ter que entrar na pauta. A construção do centro de convenções, isso daí já estava tudo previsto. É a fábrica. Chama Fábrica de Tecido, é o que eu copiei do negócio do convênio. Fábrica
de eventos.
Né? Fábrica, assim, Fábrica de Tecido, Centro de Convenções, Ouro Preto.
Está dizendo de eventos.
É.
Centro de eventos.
Ele estava nesse orçamento e está passando. É recurso que tem na Caixa Econômica. Não sabemos, mas estamos nos esforçando. Só de não perder o recurso, está bom, hein? Construção e... Mas, assim, isso daí são projetos que a gente vai começar em 2010, mas, por exemplo, um projeto igual a Delphi é um projeto para 2, 3 anos. A construção das unidades habitacionais, ele está previsto no PPA para os 4 anos. A questão do esgoto... Tem que estar orçamentado, todo. Ele tem que estar orçamentado. E eu já abri a licitação esse ano com 1 milhão. Esse ano a gente já abriu a licitação com 1 milhão, porque é o que, se começar esse ano e eu tiver que empenhar...
Verdade.
Eu peguei os projetos, inclusive estão disponíveis. Tá?
É um PAC só para isso.
PAC para
um PAC só para isso.
Para Delphi.
Vai precisar de um PAC só para Delphi.
Vamos lá. Só do que a gente já tem... isso, já tem 8... Não, pois é, mas é porque essa a gente tem que entrar com contrapartida, porque além dos 8 milhões, vai entrar uma nova parcela. Então, eu já previ a parcela desse ano, mas a parcela do ano que vem. Porque se eu não tiver, eu não recebo também. Eu tenho que pelo menos apresentar orçamentariamente que existe. Isso, para 4 anos. Tá? Ele colocou projetos da prefeitura 2010, mas ficou faltando ali, 2010 a 2013. Tá? Isso, muito bem.
Esse projeto, doutora, é ali de ampliação de esgoto, e tem lugar definido? Não. Ele é para onde precisar, onde tiver projetos que precisar ou não? Ele tem local certo já?
Sim. Nós começamos agora, tivemos um problema na Vila São José e foi interessante para a gente começar a aprender, né, porque é vivendo e aprendendo. O problema do esgoto aqui, ele está mais sério do que a gente pensava, porque a gente tem problema na drenagem da rede pluvial, com o esgoto também, então a obra vai precisar de parar. Então, esse projeto é um projeto, ontem eu reuni com o Júlio, a gente estava discutindo isso, ele vai ser executado por blocos. Então, por exemplo, quando começar a questão do esgoto, do Morro de São João, vai começar o esgoto do Morro de São João, não vai fazer tipo assim, uma rua, duas ruas, aí para. Agora nós vamos fazer bloco.
Exatamente, essa preocupação.
A gente vai trabalhar em bloco agora.
Essa preocupação mesmo.
Vai ser isso, vamos licitar bloco agora.
Ali também, ali na Delphi, 9 milhões lá. Ali nós focamos lá no Delphi. E o que ficou assim, por exemplo, no Padre Faria, tem uma verba destinada assim, lá para o asfalto, por exemplo? Não. Como
dentro
que funciona?
Dentro do orçamento.
Só para mim saber e para o povo.
Dentro
saber.
Do orçamento de obras tem uma parte que é de asfaltamento.
Ah, tá. Aí pega dessa parte então. Seria
sim,
uma parte dessa.
Sim, é.
Mexe campanha, né, Vilhena?
Não,
pois é, do prefeito. Tem que cumprir, né? Mas tem até 2012, né?
Ah, mas
não é 2011, né? Cadê? Até 2011. Vai fazer.
Hã? É a última. Eu acabei. Vou acabar na hora.
Tem mais uma? Tem mais uma?
Não, é porque aqui são as obras que têm um valor abaixo de...
Mas quanto tempo, secretária?
Não, abaixo de 1 milhão.
Não, mas quanto tempo precisa para terminar?
Não, essa é a minha última transparência.
Ah, ok.
A não ser que, se quiser, eu passo.
Não, pode falar.
Obra a obra. Tem lá a rede de energia, principalmente nos distritos que a gente está vendo. Por exemplo, a situação, a gente estava outro dia na Chapada, lá no evento. De repente, todo mundo começa a tomar banho, acaba a luz. É meio complicado. Construção e ampliação de logradouros, é um projeto grande que a gente está querendo fazer também. Reformar algumas unidades habitacionais, aí tem Monumenta e também tem o outro no Teto é Tudo. Orçamento participativo a gente deixou 700 mil, para ver se a gente termina algumas coisas que estão passando desse ano para o ano que vem. Construção e ampliação da rede pluvial.
Ainda ficaria obras do orçamento participativo para 2011.
Nós apresentamos aqui outro dia, nós executamos todas as obras de 2005 a 2007. Agora está faltando nós já executamos mais ou menos...
Todas?
Todas. De 2005 a 2007. Nós até demonstramos aqui. O nosso problema agora é tem demandas que não foram executadas, assim, que não era construção.
Tem como depois encaminhar isso para a gente?
Tem,
é importante divulgar isso.
Tem, com certeza. Agora, em 2008, tem muita coisa sem executar. 2008, praticamente... 2008, que o nosso compromisso, e isso outro dia eu e o Júlio, nós nos penitenciamos, o dia que a gente falou aqui, o compromisso da gente era executar algumas obras dentro das obras que estavam sendo executadas, mas isso não aconteceu. Então a gente vai ter que sentar, repensar. Dia 28 agora tem uma nova reunião do orçamento participativo e eu vou estar discutindo isso com as pessoas, com os delegados do orçamento participativo. A rede pluvial está lá também, né? Ampliação da rede pluvial, aquisição de equipamento do SUS, o portal da juventude. A gestão de áreas protegidas, esse dinheiro a gente está querendo ver se a gente capta. A construção e ampliação de água, recuperação de áreas degradadas, implantação de unidade de atenção básica, construção de quadras poliesportiva e o ginásio de Antônio Pereira.
Sobre isso aí,
Pluvial? Não, obras. Obras. Saneamento que seria...
É, pluvial seria drenagem, né? É seria drenagem. Bueiras.
Agora, isso, vereador, é muito importante, já que o senhor, nós podemos fazer até uma dobradinha, o senhor vai sugerir lá o asfaltamento da Desidério, a gente precisa não só asfaltar, mas antes de asfaltar, trabalhar toda a questão da drenagem da rua. Porque senão, asfalta e depois começam os buracos. Então tem que trabalhar o asfalto, o esgotamento e aí... Entendeu? Não, é o esgotamento, a drenagem, né? Para a rede pluvial e aí asfalto. Pois é, aí a gente começa a ter problemas, né? Esse é um projeto que... Pois é, mas eu acho que a gente tem que aprender com os erros. Esse é um erro que a gente não quer cometer mais, tá? E a gente está começando a pensar... Ah, se for, a gente já é um ganho para a gente. Bem, era o que a gente tinha para apresentar. A gente encontra... Esse investimento todo dá um valor de 5,5. Eles ultrapassam, porque eles não são só para 2010, eles vão no PPA. É, tá? Não, eu tenho que apresentar a LOA e o orçamento. Agora... Eu gostaria de me colocar à disposição para quem quiser depois, para discutir emenda, para discutir qualquer coisa do orçamento. Hoje a gente já descobriu que a gente tem uma falha, porque eu queria explicar o seguinte. Nós estamos usando, eu estava até falando com a doutora Daura, que nós estamos usando um sistema novo esse ano. É um sistema que ele ainda não está conseguindo um banco conversar com o outro. Então, o que juntou, o que fez isso daqui, não conseguiu juntar isso daqui. Então, tem algumas coisas que a gente descobriu, erros mesmo, né? E às vezes são erros grosseiros, assim. É, erro material. Uma coisa é 23, está 23 num lugar, 16 no outro, que o senhor até falou lá no gabinete. Pois não.
Com a palavra, vereador Leonardo Barbosa.
Posso fazer algumas perguntas sentado aqui, que a audiência pública a gente pode sentar, né? Poderia sentar, doutor? Porque o serviço meu de assessoria, eu também, a gente teve dando uma olhada, que nem eu conversei com o senhor na sala do presidente, a gente não achou aqui qual que é o curso, qual que é o custo do transporte da Secretaria Municipal de Saúde. Olhamos diversas vezes aqui, não achamos. Teria isso mais fácil? Ou às vezes veio aqui, a gente, às vezes uma folha agarrou na outra, não achou?
Não, olha só, esse daqui é o que a gente chama de analítico. Ele teria que estar de alguma forma aqui. Então, se não achou, pode ser que seja erro mesmo, que não tenha a categoria de despesa. Não sei se a Daura já tinha detectado isso. Não?
Tem. Outro microfone.
Teria que falar.
Às vezes ele está no serviço de terceiros. É, serviço de terceiros, pessoa jurídica. E ele não está aberto como transporte.
Eu não estou nem entendendo a não presença dos secretariados do município aqui, tanto da Fazenda quanto da Saúde. Foram todos convidados, senhor presidente?
Todos. Então, foi divulgado no rádio.
A gente vai discutir um orçamento, porque quando nós vamos fazer questionamento, tem 3 anos que nós estamos esperando um transporte da zona rural aí, o secretário de saúde alega falta de orçamento. Agora que é o momento de discutir, quem sabe tirar aqui da reserva de contingência aqui, pôr lá 50 ou 100 mil para ter esse transporte.
A reserva, ela, pelo nome dela mesmo, ela é reserva e ela tem que ficar para uma situação de contingência. Então, o texto da lei
saúde
fala,
é contingência.
Sim, o texto da lei fala que eu posso usar, a não ser que seja uma emergência, né, antes, a partir de outubro. Agora, esse transporte não deve estar escrito assim, e por isso que a gente está falando que a gente vai melhorar. Não deve estar escrito assim, transporte da saúde, deve estar escrito assim, outros serviços de pessoa física, outros serviços de pessoa jurídica. Porque aí entra... mas na educação eu tenho que especificar por causa do Fundeb, porque o Fundeb me exige aplicar um X% no transporte. Isso. Então, aí, como o Fundeb determina, eu tenho que abrir a rubrica para mostrar que eu estou trabalhando com transporte. Tá? Então, o transporte da saúde deve estar nessa outros serviços de terceiro aí.
Esse gasto com a saúde aqui de 40 milhões, ele é para 2010 ou...
Esse é o de 2010.
Não. Do círculo do...
Esse é o de 2010. Tá?
Então, e aqui, porque ali na questão da porcentagem, a senhora colocou...
17,
alguma coisa. E 27% para a educação.
Isso.
Lá apareceu um jeito, aqui está de outro. Por exemplo, aqui a educação está menos, 35 milhões. Aqui está 40.
O orçamento, ele realmente é um negócio meio complexo, porque é a forma que a gente faz o cálculo e que despesa está apropriada dentre esses 40. Então, quando eu pego os 40, todas as receitas, elas estão aqui. Esse valor aqui é de toda a despesa da educação, da saúde, e também de toda a despesa da educação. Quando eu vou fazer o cálculo percentual, eu tenho que estornar algumas despesas. E aí a gente pode depois mandar como que é feito o cálculo. Se quiser, eu posso mandar. Como que é feito o cálculo da educação, como que é feito o cálculo da saúde. Tá?
E aqui também, por exemplo, agricultura, 1.858.000.
Sim, é o que está previsto.
Obras que irão fazer, que iriam fazer esse ano da agricultura, vai pular para o ano que vem, já está incluído aqui?
O que tem de previsão da agricultura, esse ano a gente está fazendo, que é uma empresa, uma usina lá na...
Açúcar Mascavo.
Mata dos Palmeiras, em
Piedade Santa
Não,
Rita.
Não, é porque eu confundo as duas.
Ali não é nem Piedade, ali é Moreira.
É Piedade de Santa Rita está fazendo essa e a
outra... Ou vocês vão fazer lá esse ano?
Não, já está esse ano. Nós já estamos licitando já. A obra já está licitada.
Mas ele então não entra aqui não?
Não, não. Aí não.
Tem recurso garantido para ele, novembro e dezembro, de
sim.
executar essa obra lá,
sim,
sem
sim.
ter que beliscar esse 1.858.000 aqui.
A gente está fazendo todo o esforço do mundo para passar algumas obras com o que a gente chama de restos a pagar. O que significa isso? É o que eu não consegui executar esse ano e eu passo para o ano que vem. Porque aí quando chega no ano que vem, eu tenho recurso para começar a obra.
Aqui nesse orçamento também daqui, transporte, 1.632.000. Qual o transporte?
Não é o transporte da saúde, da educação, não. É o transporte de trânsito, é o trânsito urbano. É o que a gente vai estar investindo em trânsito urbano. Porque isso daqui é assim, vereador. Isso daqui são as funções do orçamento. Então, tem o que é do legislativo, né, que é uma função. Aqui é essencial a justiça, e tem a procuradoria, mas tem a procuradoria daqui também. A administração, que é a nossa administração e a administração, todas as administrações estão aqui. O que é de assistência social, o que está ligado à guarda municipal, o que é de previdência, o que é de saúde. Então, isso aqui, na verdade, são grandes funções. Às vezes, por exemplo, energia, ele é desdobrado. Não é o que eu estou pagando só de conta de luz, é o que eu vou investir em conta.
27 aqui.
Desporto e lazer.
7.830.000.
Porque nesse desporto e lazer, a gente está colocando o campo da Água Limpa. Ele está dentro do
orçamento. 3 milhões.
Exatamente.
Aí sobra 4.
Do orçamento do esporte.
Mas desse recurso aqui, tem que ainda captar algum dele.
Eu acredito que sim.
Mas e o do campo da Água Limpa já está garantido na Caixa?
Sim, sim. Vamos começar o campo, se Deus quiser.
Mas tem esse recurso de 3 milhões na Caixa para poder fazer esse investimento no ano que vem no campo da Água Limpa?
Convênio, nós temos do campo da Água Limpa, acho que algo em torno de 2.500.000, 2.600.000, sim.
Só para o momento, por enquanto, presidente.
Porque
está faltando coisa aqui.
Marcelo, eu mando para você os cálculos, tá bom?
A informação que o orçamento é incompleto?
Não.
Não,
ele está aqui.
Por que não está aqui?
Ele não tem o nome de transporte da saúde. Eu expliquei direitinho.
Mas não é um orçamento, não é uma previsão de
gasto. Outros serviços de terceiro, pessoa jurídica. Só na educação ele precisa aparecer por causa do Fundeb. Aí na educação eu tenho que colocar transporte de alunos.
São Marcelo.
Deve ter dado 1 milhão.
Do, só do transporte?
Eu não sei.
Não, não, só do transporte que eu estou falando.
Não posso.
Da não. Educação. Porque
a educação eu acho que para a escola, depois o vereador Flávio,
ele sempre fala, esse tal de orçamento é um problema. Mas ontem mesmo eu disse aqui, essa preocupação com o transporte da saúde, que a gente vem vendo que tem muita gente ficando para trás e a alegação do secretário é que não tem recurso. Agora, a gente vê que recurso é o que parece que tem. Inclusive o que está previsto aqui, até o orçamento da Câmara no ano que vem, ele é melhor do que nesse ano, segundo falaram aí.
Nós ainda não tiramos 1%, nós fizemos cálculo em cima dos 8%.
Então, mas tá gordo o orçamento da Câmara no ano que vem, 7.215.000.
A gente vai ficar feliz se o senhor presidente quiser devolver para a gente o que ele está chamando.
Ano que vem não vai devolver nada, não.
Vamos aplicar bem, né? Nós vamos aplicar bem.
Então, veio aqui, específico aqui, e outras coisas aqui, vem mais simplificado. Agora, o transporte da saúde é um transporte que gasta também milhões. E poderia vir especificamente mais detalhado aqui, não tem.
Ele é dentro da rubrica de outros serviços terceiros, que é terceirizado o transporte. Terceiros,
pessoa jurídica.
Dentro da Secretaria de Saúde.
Na saúde.
Qual o valor que está?
Aí tem que procurar, porque aí vai achar atenção básica, tá aí separado. Vai achar PSF, vai achar SAMU, entendeu? Aí eu vou ter que sair somando isso tudo por aí.
Teria como a senhora fazer isso e mandar para a Câmara nos próximos 10 dias, antes de nós votarmos esse orçamento? Mandar uma cópia para cada vereador, ser distribuída isso ao
presidente? É possível, secretário.
Isso vem me causando preocupação e vem tido uma demanda enorme, inclusive pessoas pedindo até o próprio presidente carro aqui da Câmara também para atender a saúde. E se não atender, morre. O dinheiro é do povo, a mesma coisa. Mas a alegação do secretário é que não tem dinheiro. Então, nós temos a obrigação de estar reservando dinheiro nesse orçamento aqui para não ter essa lambisgoia do secretário dizer que não tem dinheiro. Porque dinheiro tem muito aqui, ó, muito. Vamos ver se acontece.
Nós estamos fazendo um esforço, inclusive com o vereador Flávio Andrade. Gente, ele está escrevendo uma cartilha, né? E a gente, ano que vem, vai soltar de uma forma mais didática, e o ano todo nós vamos fazer um trabalho de uma forma mais simplificada para que as pessoas entendam o que está aí dentro do orçamento. Mas isso não é um problema só nosso, isso é um problema... Eu fico feliz que aqui... É do país como um todo. Eu falo que isso é um grupo igual maçonaria. O povo, não era da hora, a gente falava isso, a gente é de uma maçonaria. A gente pode pegar isso daqui e entender. Agora, tem pessoas que vão abrir isso e nunca vai conseguir ler o que está escrito aí. Tá? Mas eu já fico feliz do esforço para estar entendendo. Eu acho que é bem, bem legal. Alguma coisa? Claro, porque eu tinha poucos minutos.
Palavra do Flávio Andrade. Está gravando.
Desculpa o meu atraso, eu tive reunião em Amarantino e me atrasei por lá, não pude chegar a tempo. Algumas perguntas, secretária. Onde é que está o orçamento participativo? Realmente eu não tive, foi jeito de procurar. Não,
ele está no planejamento.
Tá, mas
700 mil.
Eu não consegui, foi ter tempo.
Ele está no planejamento.
Nós estamos solicitando, antes de chegar, solicitamos a secretária, que segundo ela já... as obras do orçamento transpartido 2005 e 2006
2007, né?
E 2007 também foram todas concluídas, 100% delas. Eu tenho dúvida, que eu acho que ainda falta 2007.
Falta coisa que não é responsabilidade do município.
Isso.
Tem um assunto de convênio, né? Então ela vai encaminhar um relatório para nos passar as que estão faltando também, mas para a
situação
poder acompanhar
de que está todas as obras.
Isso, importante
para nós. Vamos ter uma reunião, eu falei dia 28, né? Uhum. Inclusive o senhor está convidado.
Muito obrigado.
Orçamento participativo, dia 28.
Onde?
Essa questão do local, aí a gente ainda não
marcou.
Mas
a ideia, presidente, é só porque o secretário até tirou sua comissão aqui na Câmara, o vereador Luiz, eu e o vereador Regina, por isso nós três, para poder ver com a prefeitura como é que está a questão do participativo, muita gente tem procurado. Eu tenho sempre dado algumas informações e estamos prevendo, presidente e vereadores, para o dia 28. Uma coisa que a gente sempre lutou, porque é uma capacitação dos delegados. Lembrando, cada assembleia que aconteceu nesses 4 anos, escolheu alguns delegados para representar aquela comunidade. Mas o delegado tem pouca informação sobre licitação, sobre uma ordem de serviço, nota de empenho. O que é essa língua que só a maçonaria que fala, como disse aí a secretária, e as pessoas entendidas? Então a ideia é que possa capacitar os delegados para mostrar quando vai fazer uma obra, o que antecede aquela obra, o que depende do prefeito, de recurso, de orçamento e tudo. Então, dia 28, esse momento vai ser muito importante, que é da capacitação. Estou discutindo com a secretária esse assunto. Vamos ver ainda que lugar que estão sendo feito contato, recontactando os delegados. Então, vai ser um momento importante. Secretária, outra coisa que eu queria perguntar. A gente tem discutido muito, hoje mesmo tivemos reunião, sobre engenharia e arquitetura públicas. Eu vi aqui no orçamento da Secretaria Municipal de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano, eu não achei alguma coisa que coubesse isso assim de maneira mais adequada. Estou falando assim, sempre pedindo perdão pela minha ignorância quanto ao orçamento.
O patrimônio, ele tem um projeto que vai entrar isso, que chama, inclusive é projeto estratégico, chama revitalização. Das áreas históricas, é alguma coisa nesse sentido.
Mas eu vi os projetos especiais aqui, valorização e requalificação de áreas urbanas, projetos especiais, tem operacionalização do programa de projetos especiais, mas não fala quais são aqui. Assessoria e consultoria técnica, 20 mil. O que eu queria ver, secretário, deve
isso
fazer
tá no patrimônio?
Nesse sentido,
isso.
Patrimônio.
Ah, tá. Os projetos especiais são projetos igual ao Monumenta, porque o Monumenta vai encerrar, mas a gente está começando um outro. Nós já estamos discutindo, inclusive amanhã vem a técnica lá de Brasília, discutir o PAC das cidades históricas. Então, nós já estamos discutindo quais são as obras e a gente já está orçamentando algumas coisas.
Eu vou tentar fazer uma emenda que a gente achou importante na discussão do grupo de trabalho que está tendo, envolve o presidente, eu também estou participando, a UFOP, a Fundação Gorsex, o IFAM e a Prefeitura. É que isso realmente tem uma cara no orçamento, né? Uma rubrica, engenharia e arquitetura pública. Até uma lei federal criou esse programa, por parte do presidente Lula. Agora vamos discutir uma lei no município. Então eu vou tentar fazer uma emenda no sentido de destacar alguma coisa para isso, só para ter a rubrica mesmo.
E a categoria econômica seja destacada, engenharia?
Isso, engenharia pública. Acho que dá um reforço, né, à proposta para quem está nos acompanhando. São as pessoas que não têm dinheiro para pagar um engenheiro, um arquiteto, fazer seu projeto. E a ideia, então, é montar um escritório com alunos de arquitetura e de engenharia civil da UFOP, junto com a Fundação Gorsex, pagaria as bolsas desses alunos. As pessoas beneficiadas seriam cadastradas pela Secretaria de Assistência Social e seriam direcionadas, então, para esse projeto. A ideia é pessoas que ganham até 3 salários mínimos de renda familiar que poderiam ter acesso,
vereador,
a esse trabalho.
Tem essa previsão aqui ou é a ideia de criar esse projeto?
Nós estamos conversando sobre isso agora, que eu estou falando isso. Eu vou fazer uma emenda para dentro da Secretaria de Patrimônio abrir essa gavetinha lá, Engenharia e Arquitetura Pública.
É a mesma coisa que você falou, por exemplo, seria pegar outras pessoas jurídicas e abrir o nome para transporte, abrir o nome para fotocópia, abrir o que seria aquilo dali. O que o Flávio está falando é que ele gostaria, porque é um projeto do presidente, que a gente abrisse o elemento de despesa para ficar claro o que está ali dentro de área.
Ficar marcado que isso faz parte do orçamento municipal.
Importante.
Outra coisa, secretário, a gente tem conversado muito nessa discussão do transporte, todo esse desvio, às vezes para o bem, às vezes para o mal. A gente vê que levar uma banda para tocar em Santa Rita, vamos chamar assim, um desvio para o bem, né? Uma causa comunitária, cultural. Levar aluno da Unipac para passear em Belo Horizonte é um desvio para o mal. E as duas coisas aconteceram nos últimos anos aqui com o nosso dinheiro. E nessas conversas todas, principalmente com o Bartolomeu, havia a intenção de destacar uma rubrica para isso, para não continuar essa distorção. Então, assim, quando for levar aluno da PAI, é aluno da PAI, não é aluno do ensino fundamental. Sim. Quando levar a banda de música, é um transporte irregular, nos termos que está hoje, mas não é do mal, vamos dizer assim.
Não, mas é porque agora a gente vai ter transporte, inclusive a licitação que está sendo feita, que é o doutor Rafael, que é o presidente da comissão, a gente vai ter transporte, que atualmente tem, mas é muito falho e não estava dando para atender as demandas. Na cultura e turismo, transporte na saúde, transporte na educação, transporte de máquinas pesadas na obras, que é a questão do aterro sanitário, e também esse negócio de patrolar as estradas, jogar a brita, essas coisas de transporte deles. E o restante, que é transporte administrativo, vai ficar todo concentrado no planejamento. Então, todas as secretarias FINS que têm transporte... Ah, desculpa, esqueci. Assistência social também tem transporte. Então,
isso
cada,
está destacado aqui em cada orçamento.
Cada, sim, cada um vai ter o seu transporte. Se não estiver... porque a gente deixou uma rubrica não tão grande, porque a gente está sem saber se a gente vai manter esse controle centralizado, porque no caso da saúde, da assistência social, por causa dos fundos, eles mesmos ordenam despesa. Então, tanto o doutor Eriosvaldo quanto o Paulo Xavier, né, o Pilita, eles ordenam a despesa. Então, no caso deles, o transporte vai ficar lá. Agora, na questão do turismo, então, a gente está tentando colocar dentro da pasta, até para caracterizar...
Eu queria saber isso, se esse desenho...
Vai vir transporte de banda, tem que estar claro.
Tá. Outra coisa é quanto à comunicação. É uma área que eu me preocupo muito, porque a gente vê que a prefeitura faz muito e comunica não tão bem. Isso compromete, por um lado, até a transparência mesmo, a prestação de informações, prestação de contas. E eu vi que o orçamento da comunicação aqui está pequeno.
Está
em cerca de 394 mil, se não me engano.
É 400
mil. Tirei uma cópia. E eu fui ver, parece que esse ano executou 1 milhão. É a informação que eu tenho. Então, sim, eu vi um desbalanceamento aí numa área que eu acho que é estratégia. Não adianta fazer. E a própria Constituição determina que tem que haver publicidade, não é propaganda de prefeito, não. Informação sobre o prefeito está fazendo. Né? Não é distorção de fazer propaganda personalista, ou de partido, ou de pessoa, não. É informar a comunidade o que o poder está fazendo, o poder executivo está fazendo. Então, eu senti um desencontro entre o que foi executado esse ano e o que está previsto no orçamento para o ano que vem.
De novo, existe recurso dessa comunicação dentro da saúde, porque a saúde faz, a gente conta o dinheiro deles, dentro da educação também. Então, aquelas cartilhas, aqueles manuais, aqueles cartazes que eles precisam fazer, campanhas deles, já estão previstas lá, não está previsto aí não. Aí é o restante da prefeitura. Mas, ao todo, não passa de uns 600 mil. Chega nos 600 mil.
Olha, a informação que eu tive é que esse ano, só lá no, na comunicação do gabinete, foi perto de 1 milhão. Então, e ainda falta mais coisa, né? Volta sempre na linha de prestar contas mesmo, de informar o que está sendo feito. Então, é uma coisa que me estranhou. A outra questão é que aqui está... Quem viu o orçamento sempre tem na primeira página da secretaria as competências dela. E na Secretaria de Obras, tem duas questões que, na prática, não estão na obra mais. Aqui até uma anotação na questão do abastecimento de água potável. Então, está aqui. Competência da Secretaria de Obras.
Não, esse é mais isso.
Pois é, cuidar do abastecimento de água potável e esgoto sanitário de todo o município. Entre parênteses. Essa atribuição sai do secretário de obra e vai para o SEMAI. Então, alguém fez a votação e ela ficou aqui na lei. Né? Então, isso é do SEMAI, não é daqui.
É, com certeza.
E a outra questão também do trânsito, o transporte não é mais aqui.
Secretaria não, é no governo. Tá no
pois
governo.
É, está na Secretaria de Obras aqui. Então, voltei para ver.
É imaterial, aí a gente conserta.
Outra coisa, quanto da reserva de contingência esse ano foi executado? Eram 2 milhões, não é isso? Porque a gente sempre vê a reserva de contingência como a reserva para tudo. Tanto a prefeitura poder salvar alguma parte, como a gente para fazer emenda.
Então, esse dado
eram 2 milhões.
Eu estou fazendo esses cálculos, eu já tirei os empenhos e a gente está fazendo as contas, eu já sentei com o contador, a gente deve ter da reserva de contingência atualmente algo em torno dos 380 mil ainda.
Tá. Então, dá um respiro, né, para fazer emenda e para algumas outras coisas, né?
Não, para esse ano? Não, para o ano que vem.
Não, para o ano que vem.
Ah, não,
tá,
é porque eu entendi que... Não, entendi que estava perguntando desse ano.
Pois é, esse ano era previsto 2 milhões.
Sim.
E executou.
Mas esse
então,
ano, assim, a gente veio de freio de mão puxado mesmo. Para chegar, só para... Eu já te falei isso e te mostrei, né? Na última vez que a gente estava demonstrando aqui, a gente saiu de um gasto de despesa corrente de quase 8 milhões e 700 para gastar 7 milhões e 300. Então, assim, a gente está com o pé no freio mesmo. A ideia é soltar um pouco o pé no ano que vem.
A outra coisa, presidente, vereadores, é que o modelo, né, do PPA veio diferente. Eu acho muito bom. Eu me
lembro
que, nos anos anteriores, eu fui muito procurado pelo pessoal ligado ao Conselho da Criança, por exemplo, que a gente via que em outros municípios o PPA tratava de setores. E o nosso PPA tratava só de orçamento mesmo, como se fosse uma coisa assim, só pensando na lei orçamentária. Então, o modelo esse ano veio diferente, né? Veio por setores e veio, né, tratando das coisas de maneira diferente. Acho que esse é um modelo maior. A outra vinha com 3 ou 4 páginas, essa aqui está com 215, então é maior, mas eu acho que passa mais por aqui, né, de ter algumas coisas que são ligadas a cada setor mesmo, com número, como você falou. Fazer um PPA sem ter número fica meio esquisito, você está falando só da lei orçamentária. Então, parabenizo a prefeitura por isso, acho que é importante, é uma mudança importante, e ressalto mais uma vez o nosso desafio, tanto para a gente, como vereador, quanto para a prefeitura, de ligar a tecla SAP aqui, né? Traduzir isso aqui para o povo, que é muito complicado. Eu confesso que eu estou no meu terceiro mandato e não entendo isso aqui até hoje, né? E acho que, brincando, já faz um pouquinho de sacanagem mesmo, para poder a gente não entender direito o que está aqui dentro, porque é impressionante como é que uma página pula para outra. Eu não entendo as partes do orçamento ainda, ignorância minha mesmo, eu queria entender mais disso, mas eu acho que é um desafio para o poder público tentar traduzir isso mais, tentar esmiuçar isso mais e trocar em miúdo, né, para poder. Aqui realmente o que está escrito aqui, todo mundo está vendo, quem não está vendo está ouvindo, eu vou ouvir depois, são 308 páginas que tem aqui nesse volume. E o que a prefeitura for fazer no ano que vem está aqui dentro. Está previsto aqui, ou escrito em letra certinho.
Você não estava aqui no início, mas uma coisa que eu falei é que ano que vem a gente tem um desafio de, quando for apresentar, fazer audiência pública da LOA, que a gente encha aqui. Que as pessoas entendam que a vida delas é gerida por isso daí. Então, assim, o transporte, o calçamento da rua, a questão do urbanismo, ou seja, a saúde, a educação, está tudo aí. Então, é isso mesmo que as pessoas querem? Porque isso dá uma angústia muito grande para a gente que administra. Eu tenho dia que, e já te confessei isso mais de uma vez, que a gente tem uma angústia muito grande, porque é uma escolha trágica. A gente vai fazer isso ou vai fazer aquilo? Então, eu acho que, assim, a participação, porque quando as pessoas falam do orçamento participativo, elas ficam muito vinculadas à questão de obra. E eu acho que, na verdade, o exercício, o esforço que eu quero fazer no ano que vem é que o orçamento participativo seja de participação das pessoas. Que as pessoas vejam o que, que a gente está fazendo. O que, que a gente está pagando de funcionário, o que, que a gente está pagando de transporte, o que, que a gente está pagando no carnaval, quanto custou o carnaval, quanto custou a cavalhada de Amarantina, quanto custou, entendeu? A festa da Jabuticaba. Então, eu acho que essas coisas, elas são importantes como um todo, para todo mundo. Isso é fundamental. Quanto custa o PSF da Piedade?
Só para reforçar aí, dentro dessa linha mesmo, me preocupa muito que todas as emendas que nós fizemos no mandato passado foram vetadas. E com o meu protesto aqui dentro e contra o meu voto, a Câmara acatou todos os vetos que o prefeito fez. Eu discuti com ele isso e questionei aqui na imprensa e na frente dele. Então, acho que isso é pouco participativo, né? Se for vetar de novo emenda que a Câmara fizer, nós não falamos em nosso nome, a gente fala em nome de comunidade. Eu estou aqui com 1000 votos, né? Falo sempre, não comprei essa cadeira foi conquistada no meu trabalho. Como eu peço só a gentileza, Marcelo, me ouvir, por favor? Só porque eu estou falando. Então, assim, isso é participativo também. Pode não ter vindo da associação, da assembleia, mas veio da Câmara. Então, acho que o executivo tem que respeitar mais o legislativo na questão do orçamento. Vetar linearmente todas as emendas é desrespeitoso politicamente, comunitariamente, financeiramente. Então, sim, que esse princípio que você está colocando de participativo se estenda à Câmara também. Nós fizemos emendas e de novo foram vetadas, aí a questão do participativo fica só no discurso. Vai para a participação efetiva. Volto a falar, a emenda que eu faço aqui é porque alguém me procurou, algum setor me procurou para poder apresentá-la. E eu tenho muito orgulho de ter um mandato para isso. Então, só ressaltar isso, que às vezes falar com participativo é muito bom, mas a participação sai daqui também. Tem que ser respeitada.
Nós estivemos conversando com o presidente.
Eu sei que não é você que veta, meu prefeito.
Mas uma das coisas que a gente discutiu foi exatamente isso, que a gente estaria trabalhando no veto só daquilo que realmente foge à legislação, ou seja, que a pessoa não poderia apresentar aquele tipo de emenda. Então, ela tem um erro mesmo de origem, ela não podia ser daquele jeito, ela está errada. A emenda foi apresentada de uma forma errônea e a gente não estaria acatando. Agora, a outra, se ela não desfigurar, porque eu acho que também é outra coisa que a gente tem que pensar. Um programa, por exemplo, eu fechar um programa que para a gente é estratégico, aí eu acho que a gente tem que sentar e realmente está discutindo isso daí, vendo isso daí. Marcelo ia falar alguma coisa?
Presidente, só isso, obrigado.
Porque
tem outro microfone?
A não ser que aconteça alguma emergência.
Aí
tem
fácil de fazer uma emenda, que fala, por exemplo,
só tem um.
Eu nem posso. Exatamente, você está sendo uma pessoa inteligente. A gente
podia repetir, porque está gravando. Está gravando. Ah, tá. Ou ele repetir a pergunta. Ou...
É, a questão da reserva de contingência, porque o Léo fez uma emenda no valor de 600 mil. Desses 600 mil vai ter que ser retirado da reserva de contingência. Só que lá fala que o limite máximo da reserva de contingência é 2% e ela prevalece a partir de outubro do ano que vem. Uhum. Só que até outubro do ano que vem, essa reserva de contingência já foi utilizada.
Porque teórica, pode parecer
porque
que
eu 2% estou... de 2 milhões não dá 400 mil, não dá 600 mil. Eu fiz as contas.
Eu não entendi sua conta.
Porque no artigo 19, parágrafo único da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, fala que só pode utilizar 2%.
Não, a reserva de contingência, ela pode ser no máximo 2% do orçamento.
Isso. Mas aí no caso...
Por exemplo, eu podia estar com uma reserva de contingência de até 3 milhões e 600 mil.
Isso.
Mas a gente optou por ficar com 2 milhões.
Aham. Uhum.
Então, é isso que ele está querendo falar.
Isso.
Agora, se ele emendar dentro da reserva, o que, que vai acontecer? Se acontecer uma calamidade, ele corre o risco de não ver
não
a emenda
ver.
Dele resolvida.
Então,
porque
ela vai ser vetada.
O dinheiro vai embora. Não, vamos supor que a emenda tenha passado.
Uhum.
Outra coisa, eu tenho que esperar até outubro para começar a execução.
Isso. É o
entendeu?
Que fala o artigo 19.
Exatamente. Então, aí eu só poderia licitar a Desidério a partir de outubro.
Isso.
Então, é isso que aconteceria na prática. Tá?
Ah, tá. Obrigado.
Não. Com a palavra, vereador Luiz Gonzaga.
Eu queria também, até para... Assim, que eu também não via que, assim... Você explicou aí, mas, às vezes, a gente vem de um lugar que as pessoas, se falar assim, mais, do jeito mais simples, igual o vereador Léo falou ali, se cada secretaria, se você pegar a saúde e trazer lá na saúde, quantos veículos trabalham, de cima para baixo, do secretário, do superintendente, quanto fica, e seria mais simples, assim, no momento de explicar. Ah, vamos falar de saúde? Gasta isso com o secretário, gasta isso com encargos, gasta isso com o diretor, com o superintendente e gasta isso com o veículo. Acho que é isso que seria uma coisa mais simples e assim domando em todas as secretarias. Né? São 12 hoje? São 10, né? 10 secretarias?
Porque, na verdade, a gente conta como secretaria, são
procuradoria
15.
Também.
A procuradoria, a controladoria e o chefe de gabinete.
E aí eu acho que chegaria num ponto mais assim, também de simplicidade. É a questão assim, da pessoa entender. Como o vereador Flávio falou, realmente é muito difícil para a gente entender e é muita coisa. Está certo que vocês têm que fazer assim mesmo, porque se alguém pedir detalhe, você tem esses detalhes, aonde está esse detalhe. Né? Coisa. E uma outra coisa, Miriam, que me intriga muito, né? Mesmo fazendo parte de um grupo que foi... Foi dois grupos disputando a eleição, mas me intriga muito quando a gente trabalha assim, numa linha e quando um prefeito chega num ponto de campanha, que nós todos tivemos junto, e poucos tiveram chegaram aqui. Né? E então, eu quando respondo sobre a Serra, lá eu costumo dizer que vou responder sobre 12 mil votos de eleitores que estão lá. Então, quando aconteceu um lance lá de uma quadra, que aconteceu, que era para ser feito justamente aqui no Morro da Queimada, e eles fizeram ela lá no... Né, teve toda a boa vontade possível, fizeram na 15 de agosto.
Morro Santana.
E não satisfez a comunidade. Né, e muitas vezes eu acho que satisfazer uma comunidade... O anseio de uma comunidade, já que ele reuniu, já que ele foi numa reunião, foi duas, três vezes, igual o Flávio fala aí, eu tive a oportunidade de acompanhar. Então, satisfazer esse anseio é muito importante para o governo, porque carrega a credibilidade que aquilo que um povo escolheu ali naquele momento é a prioridade, e aí eu acho que o governo tem muito a ganhar, né? E quando chega, assim, aconteceu isso, tomara que não aconteça mais, às vezes a pessoa, o prefeito dá um cargo de confiança para você ou para outro secretário, e há um abuso dessa pasta. Não pode usar isso como abuso de pasta, né? Deve fazer a sua linha para em benefício do povo. E aconteceu mesmo, no caso da educação aconteceu, que também tive a oportunidade de ver, e isso acompanhando o negócio de transporte, houve um beneficiamento muito grande, dotado a uma pessoa. Não pode acontecer isso. Eu acho que um governo, não podemos falar só de 10 vereadores, todos que participaram de grupo, quer é que a coisa age transparente. Ou seja, o mesmo valor que Flávio tem, o Júlio tem, o Luiz Gonzaga tem, o Paquinha tem, o Léo também tem, sendo direitos da comunidade, como o asfalto de Matos. Não é porque o Léo e o Paquinha estão lá que tem que deixar de não fazer. Se abrange uma sociedade, uma comunidade, e o prefeito também ganhou os votos lá, deve prevalecer o bem da comunidade, o bem da sociedade. Então, existem muitas pessoas que falam assim, ah, não, é oposição, não vamos fazer. Eu não vejo nesse lado. Eu vejo que o governo tem a ganhar quando se faz aquilo que a comunidade pede, né? E falando dos morros, uma coisa que a gente espera muito que aconteça, inclusive o Júlio também teve nos palanques, e também o Júlio, também, o presidente dessa casa, foi majoritário nos morros, é que resolva esse problema lá das águas. Diz que já está no SEMAI, mas antes era aqui. E era no ano passado que tinha que resolver. Estava dentro do grupo aqui.
E é promessa de campanha.
É promessa de campanha. Então, que você, como é essa peça importante hoje, que você saiba trabalhar isso, que é muito importante. Tem que ter uma peça importante que saiba trabalhar, como diz o outro, saiba trabalhar com os 12 secretários, dando um fio para cada um com essa responsabilidade. Porque se não tiver essa pessoa, aí cada um quer fazer mais do que o outro e aparecer. E não é esse o ponto que o Ouro Preto, eu acho, que espera. Espera que seja um ponto de consenso, que todos, né, no nome da pasta, saia privilegiado o povo lá na frente. É uma questão assim, de visão que a gente tem nos lados aí. Mas parabéns pela explicação e dá também para entender direitinho.
Queria agradecer e me colocar à disposição.
Sim, eu queria. Alguém da plateia quer fazer uso da palavra? Alguém da plateia? Peço ao serviço de secretaria de nos auxiliar. Tem um inscrito. Se mais alguém quiser escrever, só é o senhor Jurandir, quer fazer uso da palavra.
Dona Eva, tá bom?
Jurandir. Inclusive, registrar e agradecer a presença de vocês aqui. É um assunto de suma importância, o orçamento do município. E, infelizmente, poucas pessoas, mas os que estão aqui, a gente agradece realmente o Jurandir, o Oswaldo da Rocha, Maria das Graças, o Tuiuan, né, presente conosco, já chegou o Zé também, o pessoal da TV Inconfidentes, o Vanderlei e o Silvio, pela presença, né, dos assessores do vereador Leonardo Barbosa, Marcelo e a equipe aí. Dizer, né, que realmente a importância de vocês aqui, porque é um assunto, nós estamos discutindo o orçamento do município para a execução em 2010, com a presença da secretária aqui. Interesse de todos os munícipes, todos interessados. O horário foi marcado para 17 horas, porque nós temos uma outra audiência pública ainda hoje. Nós estamos fazendo uma ação inédita de ter duas audiências públicas no mesmo dia, porque o orçamento ele só pode ter emendas até o dia 6 deste mês. Então, não faria sentido fazer uma audiência pública depois que encerrasse o prazo de emendas. Então, tivemos que marcar. E era importante a presença da comunidade para poder discutir as suas aspirações, suas reivindicações. A gente parabeniza vocês que estão aqui conosco. Com a palavra, Jurandir.
Boa tarde a todos. Eu queria falar aqui do Sari, lá do Bairro São Cristóvão, que está dando muita polêmica.
Sari?
Ele não pode entrar nesse orçamento uma porcentagem dele para proteger que Sari, porque os historiadores não querem que tampa o Sari. Como já foi descoberto, né? Pelos anos atrás que foi tampado, e agora eles descobriram e abriram sareiro. E os historiadores não querem que esse sareiro seja tampado novamente. Então, nesse orçamento aí, se sobra uma parcelinha para poder fazer um trabalho com esse sareiro, que a água entra nele, da Quixari, e vai sair uns 2 quilômetros depois dele. Até que o Fábio Andrade está nosso companheiro de serviço nosso lá.
Como eu tenho até o telefone do senhor, eu vou fazer o seguinte. Amanhã, hoje à noite mesmo, eu já passo um e-mail para o Gabriel Gobbi, que é o secretário de patrimônio. Porque ele, a equipe dele vai ter que ir lá e avaliar o que, que a gente precisa fazer para manter o sarilho da forma que é a ideal na questão da preservação, né? E continue lá sem trazer transtornos para a comunidade. Esse é o qual sarilho que o senhor está falando? Onde que ele fica ali? Só para me localizar.
Ele fica na rua Valdomir Fex.
É no São Cristóvão, secretária. O sarilho, lá estão várias minas.
Eu conheço lá bem. Ele é o meu guia, ele anda comigo lá.
Jurandir é um grande companheiro nosso, muito atuante lá na associação, no bairro. E o sarilho, eles são minas que tem... Uma delas lá, uma parte deles lá, que a água está infiltrando e não se sabe onde ela está saindo. A suspeita é de que ela pode tá se acumulando, solapando o solo ali embaixo das casas. Muitas casas foram construídas dentro daqueles mundelos de pedra que existe lá. Então há uma preocupação constante da comunidade, ele sempre nos alerta disso. Houve por parte da Universidade Federal, através do atual prefeito do campus, o Eduardo Evangelista, que é morador do bairro, eles fizeram uma vistoria lá, entraram e constataram realmente que é um problema que tem que ser estudado, verificado e sempre lembrado aqui. Uma preocupação seria mais talvez Secretaria de Obras, junto com a Secretaria de Patrimônio, para dar uma resposta da solução através de um geólogo, né, pedir um auxílio aí à Universidade Federal de Ouro Preto.
A situação do São Cristóvão é muito séria. Lá eu falo porque eu estive andando lá. Realmente essa questão tanto das minas que as pessoas foram fechando e dos sarilhos que às vezes eles existem e estão enchendo de água e a gente não sabe para onde que essa água está indo, é alguma coisa que realmente assim, preocupa muito mesmo, né? Mas eu vou falar com o Gobbi e eu acho que a gente pode ir lá ainda. Numa dessas reuniões que a gente faz, a gente pode ir lá.
Porque a cobrança da comunidade é muito em cima da gente lá. Tá. Se a água passa por baixo da casa deles, a gente sabe, né? Antes eu saí na mina, na Rua Perita. Agora continua saindo a mesma coisa lá, mas dizia, voltando atrás, ela saía na rua Professor Gabriel Barbosa, uma mina que tem lá. E depois cessou aquilo ali, está saindo na rua Perita, tem uma mina que está também. E aquilo ali está causando muito transtorno para nós lá, que a cobrança é muita, as pessoas chegam perto da gente xingando já. Porque...
Tá, a gente vai dar uma olhada.
Tá bom, obrigado.
Presidente,
a palavra é do Luiz Gonzaga.
Inclusive, senhor Jurandir, até parabenizar o senhor Jurandir, está sempre
atuante,
está sempre correndo atrás para a comunidade lá. Inclusive, doutora Miriam, a Secretaria de Obra já está lá fazendo um projeto de uma galeria, justamente nesse local lá. Depois, se o Jurandir quiser ir lá, ó, até para dar as ideias dele lá, que é importante.
Já está tendo
já está fazendo obra, lá o Júlio Corrêa está fazendo um projeto de uma galeria lá onde pararam aquela rede para o vial de 800 milímetros, está fazendo uma galeria lá justamente nesse sentido lá.
Ele é bom que ele dá notícia.
Depois, se você quisesse ir lá na Secretaria de Obra, até é importante, muito importante sua presença lá. Tá? Ele mexe com a associação lá e está sempre com o pessoal.
Mais alguém quer fazer uso da palavra? Mais algum vereador? Secretário, nós agradecemos sua presença aqui, então as coisas, né, que for possível atender aí as solicitações dos vereadores, foi uma correção nas emendas, né, nos anexos do orçamento, talvez, para que a gente possa corrigir essas, atendendo o que foi solicitado aqui. E lembrando que temos até o dia 6 para os vereadores poderem fazer as emendas, para que depois possamos caminhar as comissões para continuar apreciando o orçamento do município. Nós agradecemos sua presença e a de todos aqui nessa audiência pública, 19ª audiência pública da Câmara Municipal de Ouro Preto, discutindo Lei do Orçamento Anual do Município de Ouro Preto para o exercício 2010. Nós agradecemos e devolvo a palavra para suas considerações finais.
Eu gostaria de dizer que a gente está à disposição, e o vereador Flávio ele faz sempre isso, para estar sempre tentando explicar para as pessoas. Então, a gente tem disponibilidade. não só eu, mas como o pessoal que trabalha comigo na equipe, Celso, Luiz, Regina, a gente tem disponibilidade de ir até as comunidades, se for o caso, para estar explicando no orçamento onde está sendo beneficiado. Agora, para o ano que vem, Flávio, nosso desafio é colocar isso tudo na internet. Tá? Aí a gente vai comer uma língua lá embaixo, no Manjuba. Fica o registro. Obrigada.
Agradecer uma salva de palmas, então, para... Nós vamos dar um minuto, um intervalo de... Já são quantas horas? 19 horas? 10 minutos, pode ser? Para a gente dar início à próxima audiência pública, vai discutir sobre a tarifa transporte coletivo no município, sobre o aumento da tarifa. Vai ser a 20ª audiência pública este ano da Câmara Municipal de Ouro Preto. Então, peço compreensão das pessoas. 10 minutos, a gente inicia a próxima audiência.